Agora são 9 horas e 34 minutos. Nosso assunto é a lei da vida toda. É uma decisão do STF que vota agora essa lei que pode dar a alguns beneficiários do INSS aposentados recursos que consideravam perdidos. Seria isso? Mas quem vai esclarecer para a gente é a advogada Karen Jobim, que está aqui com a gente. Karen, antes de mais nada, doutora Karen, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com você de novo.
A honra é nossa. Doutora, o que é a lei da vida toda? Explica um pouquinho para a gente isso.
Gilson, na verdade, é a chamada que nós chamamos revisão da vida toda, que é uma revisão do cálculo de aposentadoria das pessoas que se aposentaram entre os anos de novembro de 99 a novembro de 2019. Por quê? Porque antes de novembro de 99, o cálculo da aposentadoria era feito de uma forma. Em 19 de novembro de 99, o cálculo da aposentadoria passou a ser feito com uma média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição e, dependendo da aposentadoria, era aplicado o fator previdenciário. Nesta mesma lei, que é a 9876 de 99, existia uma regrinha de transição para as pessoas que já contribuíam até novembro de 99, que elas pudessem contar com os salários apenas de julho de 94, quando foi instituído o Plano Real, até um mês antes do pedido de aposentadoria. Mas era uma regra de transição. E muitas pessoas, Gilson, tinham contribuições muito boas antes de julho de 94 e o INSS passou a não englobar. Então, a tese, né, a revisão da vida toda, é uma revisão para respeitar o direito dessas pessoas de ter englobado na sua aposentadoria, no cálculo dessa aposentadoria, todas as suas contribuições desde antes de julho de 94, por isso que chama vida toda, né? As contribuições da vida toda.
Doutor, é só para poder entender, vou pensar assim, antes do Plano Real, as pessoas contribuíam e, de certa forma, isso ficou deixado para trás. Aí exatamente. Você vai resgatar isso agora para refazer o cálculo, quer dizer, tem gente que tem coisas para receber aí.
Exatamente. Então, vai ser revisada o cálculo dessa aposentadoria e dentro do cálculo desses 80% maiores salários de benefício dessa média, serão englobados essas contribuições que as pessoas fizeram antes de julho de 94.
Agora, como é que se faz para fazer isso? Porque as pessoas estão esperando essa aprovação do STF, que a gente tem que esperar a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, para poder ficar atento e procurar, por exemplo, um advogado e falar, olha, eu acho que eu tenho esse direito ou não. Como é que a gente acompanha isso?
Então, Gilson, esse tema do STF é o tema 1102, né, revisão da vida toda. Em junho do ano passado começou o julgamento, nós ficamos num 5-5, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo.
Ou seja, empatou e tem vistas ainda, que a coisa está angustiante.
Exatamente, exatamente. E aí, semana retrasada, 25 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor dos segurados, uhum. E nós ficamos todos muito felizes com essa vitória. Uhum. Ontem à noite, nós sabemos, todo o julgado ele demora um período para ver o trânsito em julgado, digamos assim, que é para bater o martelo e a lei passar a valer, a regra passar a valer. Isso expiraria ontem à noite, dia 8 seria o trânsito em julgado. Pois nos 45 do segundo tempo, o ministro Nunes Marques pediu destaque do processo, que é esse processo, esse tema estava sendo julgado no STF de forma virtual. Ele pediu que saísse do âmbito virtual e fosse para o âmbito físico. Agora, Gilson, a partir de hoje, nós vamos ter um novo julgamento da revisão da vida toda de forma física, numa sessão física, e zeramos nosso placar e teremos, então, que aguardar uma nova decisão.
Ou seja, anular o jogo, vai ter outro jogo agora.
Anularam o
jogo. E o resultado ninguém sabe direito o que vai dar.
Não, o que nos causa assim, um pouco de medo é que o ministro Marco Aurélio, que era um voto a favor dos segurados, vai se aposentar e no lugar dele entrará o André Mendonça.
Certo.
E aí nós não sabemos ao certo. Mas assim, Gilson, é importante frisar uma coisa. Essa revisão, como todas as outras de aposentadoria, ela tem um prazo decadencial. Todas as aposentadorias, elas só podem ser revistas, não só na vida toda, como em qualquer outra revisão, num prazo de 10 anos. Então, quem teria direito a essa revisão? Quem se aposentou no ano de 2012 até novembro de 2019, que entrou a reforma da Previdência.
Certo.
Tá? Se o segurado acha que tem direito a essa revisão, o ideal é que já procure um advogado para fazer o cálculo, muito importante, para saber se realmente... Porque às vezes, Gilson, a pessoa tem contribuições boas, mas não vai alterar no cálculo. Às vezes as contribuições foram lineares. Então, primeiro tem que ver se vai alterar no cálculo. E aí já dá entrada. Porque ano que vem, as pessoas de 2000, que aposentaram em 2012 já não vão poder mais pedir essa revisão.
O que a senhora está querendo dizer é o seguinte, se a decisão do STF, que agora vai ser, tem que ser feita de novo, em tempo, vai ter que ser feita presencialmente, se ela, de repente, volta a dar ganho para o segurado, volta a dar ganho a quem está aposentado, ele vai ter que estar com tudo pronto na agulha, senão ele perde esse... Quer dizer, eu dou a favor, mas perco o prazo. Seria mais ou menos isso.
Exatamente. As pessoas que se aposentaram em 2012... Por exemplo, ano que vem já não podem mais pedir essa revisão.
Porque passou os 20 anos.
Porque passou os 10 anos.
Os 10 anos, desculpa.
Os 10 anos. Então, se a pessoa acha que tem direito, já procura, já faz o cálculo. Se for benéfico mesmo, já dá entrada no processo e aguarda.
A pergunta que não quer calar, doutora, isso é meio proposital, porque a gente pensa assim, pô, quando as coisas estavam decididas, vai lá uma decisão de um juiz e coloca o seguinte, não, agora não vai ser mais uma votação online, vai ser uma votação presencial. Até a senhora puder esclarecer por que que de repente, né, uma votação online não é válida e a presencial tem que ser. E aí a gente tem esse limite de prazo tão pequeno para quem tem direito e pode perder isso.
Então, Gilson, a nossa grande discussão é se esse pedido de destaque aí do ministro Nunes Marques, se foi um pedido baseado, digamos assim, na lei, no judicial ou político. Porque o maior medo é que essa revisão cause um desfalque no erário público. O que, de fato, não vai causar. Porque essa revisão, como eu disse, ela nem todo mundo tem direito. E nem todos que têm contribuições antes de 94, ela será benéfica. Nós fizemos um levantamento de 1.000 segurados, em média 180 têm um direito e é benéfico, ou seja, 18%. Né? Então, assim, não vai dar um rombo nos cofres públicos.
Entendi.
No entanto, foi lançado várias notícias que se essa revisão se passasse, o rombo seria de 15 bilhões nos cofres do governo. E nós, previdenciaristas, nós achamos assim que essa decisão foi aí uma jogada mais política, né?
Do que técnica.
Do que realmente judicial.
Agora,
o prazo...
doutora, só um esclarecimento, que eu acho que é uma dúvida que alguns ouvintes têm. Eu tenho, por exemplo. Vou até usar do meu exemplo, para ver se isso... Tá. No caso de quem ainda não se aposentou. Mas contribuiu antes de 94, já estava no mercado de trabalho, já estava contribuindo antes de 94. Ele tem direito a alguma coisa? Ele tem que ficar atento a isso? Ou não? Por ele não ter se aposentado, ele não tem direito a isso?
Não, Gilson. Por ele não ter se aposentado, ele não tem direito. E até porque esta regra dos 80% maiores salários, ela é válida somente até novembro de 2019, quando passou a reforma da Previdência. Porque hoje a regra de cálculo já é outra.
Entendi.
Depois da reforma. Então, quem não se aposentou, e até quem se aposentou, mas depois de novembro de 2019, depois da reforma, não tem direito a essa revisão da vida toda.
Então tá, vamos só reforçar o seguinte. As pessoas que estão aí com a possibilidade desse benefício devem ficar atentas, porque se caso for aprovada agora com essa decisão do STF presencial, o tempo é curto para poder reivindicar o ganho, né?
Exatamente, Gilson. As pessoas devem ficar atentas, principalmente as que se aposentaram do ano de 2012 em diante, que são as que têm direito a essa revisão, porque pode que o STF demore um pouquinho para lançar a nova decisão e o prazo decadencial tenha passado e ela não tenha mais direito de pedir.
Doutora Caides, para a gente fechar nossa conversa e resumir esse pacote, a gente está falando, claro, né, dessa questão da lei da vida toda, né, a senhora esclareceu muito bem o histórico dela, né, a dramática votação online, agora a nova votação presencial. Mas a gente tem na Previdência ainda, mesmo com a transição, com as novas regras, algo muito difícil para as pessoas, para o cidadão comum poder entender, ainda é muito complicado as pessoas pensarem assim: posso me aposentar ou não? Como é que vai ficar minha aposentadoria? Eu, por exemplo, acesso, né, o site do governo e vou lá no cálculo automático da aposentadoria. Aquele cálculo que aparece ali é um cálculo que a gente pode confiar? Tem muitos poréns nessa história?
Não, Gilson, aquele cálculo, ele não é confiável. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem vínculos trabalhistas anotados na sua carteira de trabalho, e de repente são vínculos muito antigos, dos anos 60, dos anos 70, e na época a empresa não contribuiu para o INSS. Aquele tempo é válido para a aposentadoria e deve ser englobado. Mas como não houve contribuições para o INSS acaba não contabilizando. Bem como as pessoas que, por vezes, pagam carnês, o contribuinte individual, que contribui para o INSS por aquele carnezinho laranja, às vezes pode acontecer do sistema do INSS também não contabilizar. Então, o ideal é que se pegue todas as carteiras de trabalho, todos os vínculos anotados e todos os carnês contribuídos, e aí sim, com esse tempo, se faça aí o cálculo para saber se a pessoa tem direito ou não de aposentadoria, ou mesmo a perspectiva de quando ela irá se aposentar.
Procurar um especialista na prática, né?
Na prática, sim.
Tá bom. Doutora Karen, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade.
Eu conversei com a doutora Karen Jobim, ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Falamos sobre a lei da vida toda, como ela mesmo acabou relatando para a gente. Tínhamos aí uma aprovação já efetivada pelo STF, mas a votação agora vai ser outra, refeita presencialmente. Mas fique atento, se a decisão voltar a ser aprovada em benefício dos contribuintes, é fundamental que você esteja preparado com o processo, porque você vai precisar. O tempo é curto e o prazo pode se acabar.